DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, o Edil de Climane pede coordenação entre governo e poder local na vacinação contra a Covid-19 em Moçambique.
O único ponto de recomendação para o governo era que abrisse mais os caminhos para poder receber aconselhamentos e melhorar, por exemplo, a coordenação com as entidades locais, como os municípios.
Na Líbia, o filho do ex-líder Muammar Gaddafi formalizou a sua candidatura à presidência e temos ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 15 de novembro. Começamos este jornal em Moçambique, onde se registaram este domingo mais duas mortes por Covid-19 após 7 dias sem óbitos devido à doença e numa altura em que o Ministério da Saúde reitera a necessidade de continuar a conciliar a vacinação e as medidas de prevenção. O autarca de Climane, Manuel de Araújo, pede uma melhor coordenação entre as estruturas governamentais e os órgãos do poder local na missão de combate à Covid-19. O edil eleito pela Renamo falou à DW à margem de um evento em Lisboa, durante o qual foi homenageado juntamente com figuras nascidas em Climane, entre os quais o vice-almirante português Henrique Gouveia Melo, que dirigiu a bem-sucedida operação de vacinação em Portugal. João Carlos tem mais informações.
Não bastam esforço e organização. A África precisa de mais vacinas para o combate à pandemia da Covid-19, defende Henrique Gouveia Melo em declarações à DW.
Acho que nós, países europeus, os países do Ocidente, devemos fornecer mais vacinas à África, porque a África está muito pouco vacinada e precisamos de ajudar. Havendo vacinas, não é? Esforço e organização, conseguimos todos ser vacinados, pelo menos numa percentagem que nos proteja a todos. E tenho um forte desejo que Moçambique, que é a minha terra natal, não é? Atinja uma percentagem de vacinação que a proteja a sua população.
O vice-almirante da Marinha, que encabeçou a Task Force da campanha de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus em Portugal, admite transmitir a sua experiência aos países africanos de língua portuguesa de diversas formas.
Em colóquios, não é? A explicar como é que se montou o processo em Portugal, escrevendo algumas memórias, não é? Só que isso é uma coisa que demora tempo. Mas, essencialmente, passando a experiência de viva voz, até com técnicos desses países, de maneira a poder-lhes ajudar nas dúvidas que possam ter e, eventualmente, em alguma solução que eu possa ajudar.
O comandante das Forças Armadas Portuguesas falou a DW à margem de uma homenagem a Climane, promovida em Lisboa pela Câmara de Comércio Portugal-Moçambique. Entre as figuras convidadas estava também Manuel de Araújo, presidente daquele município da província de Zambézia, que diz estar a acompanhar a evolução positiva e os passos dados por Portugal no combate à Covid-19.
Em menos de 2 anos, se a memória não me trai, portanto, Portugal deu um passo gigantesco. E eu penso que é uma lição não só para Portugal, não só para os países africanos de língua oficial portuguesa, mas para o mundo inteiro. É um caso ímpar e é importante que nós aprendamos as lições. Eu penso que o vice-almirante tem muito a partilhar com o mundo.
Manuel de Araújo reconhece o esforço que o governo moçambicano, nomeadamente o Ministério da Saúde, tem desenvolvido para combater a pandemia. Afirma que a missão está a ser bem conduzida, apesar da escassez de vacinas e de medicamentos, bem como de alguns erros cometidos pela Comissão Científica. Entretanto, o edil de Climane recomenda.
O único ponto de recomendação para o governo era que abrisse mais os caminhos para poder receber aconselhamentos e melhorar, por exemplo, a coordenação com as entidades locais, como os municípios.
No que toca a vacinas, Araújo diz que Portugal continuará a desempenhar o seu papel de charneira neste processo de combate ao Covid-19 e, neste contexto, espera que Moçambique possa beneficiar do contributo da equipa que o vice-almirante Gouveia Melo dirigiu para salvar a humanidade. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E nós, como sempre, queremos saber o que pensam os nossos ouvintes e seguidores. Como está a correr a vacinação contra a Covid-19 no seu país? Foi a pergunta que deixámos esta manhã na nossa página do Facebook. Espreitamos já os comentários. Aris Cacinda escreve: aqui em Angola a campanha de vacinação decorre de forma atabalhoada. Não há postos de vacinação suficientes, muitas pessoas têm de andar grandes distâncias para acederem aos postos e isto tem desmotivado muita gente. Por outro lado, tem havido pouca sensibilização para incentivar as pessoas a tomarem a vacina, uma vez que ainda há muitos tabus. Há gente que pensa que a vacina contra a Covid-19 provoca infertilidade. Por isso, tem de se criar mais postos de vacinação e intensificar a sensibilização. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola tem lugar hoje o ato oficial de entrega dos restos mortais de dois antigos dirigentes da UNITA, Alicerces Mango e Salupe Tupena, mortos durante o conflito pós-eleitoral em 1992. A cerimónia faz parte do plano de ação em memória das vítimas do conflito político. Segundo o Novo Jornal, que citou uma nota do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, a entrega será feita às famílias esta manhã no Laboratório Central de Criminalística. O ministro da Justiça, Francisco Queiroz, que vai presidir ao ato de hoje, afirmou recentemente que as autoridades estão a cumprir o programa estabelecido depois do pedido de perdão do presidente João Lourenço às vítimas do massacre do 27 de maio, estendido a outros conflitos. Adalberto Costa Júnior pode dar hoje início à campanha para a presidência da UNITA depois de a sua candidatura ter sido validada este sábado. O anúncio foi feito pela coordenadora da Comissão de Mandatos, Amélia Ernesto, que adiantou ainda que não foram até agora apresentadas quaisquer reclamações ou contestações relacionadas com as candidaturas ao 13º Congresso do maior partido da oposição angolana. Costa Júnior, eleito presidente da União para a Independência Total de Angola no Congresso de 2019, foi afastado na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional que anulou o conclave. Concorre sozinho à sua sucessão, numa altura em que a UNITA é dirigida por Isaías Samakuva, por força da decisão judicial. O arranque da exploração de gás no norte de Moçambique já está no horizonte. Vai ser largada ao mar esta segunda-feira a plataforma flutuante, que vai tornar real uma ambição do país com mais de uma década. Semelhante a um navio gigante, com 432 metros de comprimento, está pronta nos estaleiros da divisão industrial da Samsung, na Coreia do Sul. Anunciaram o consórcio explorador, liderado neste projeto pela petrolífera Eni e o governo moçambicano. A plataforma vai atravessar o Oceano Índico para ser ancorada ao largo da costa de Cabo Delgado e iniciar produção durante o primeiro semestre de 2022. Na Guiné-Bissau, o presidente promete reagir oficialmente esta semana à situação política que se vive no país. Umaro Sissoko Embaló anunciou este fim de semana que vai tomar uma grande decisão na quarta-feira, após o Conselho de Estado que marcou para este dia, sem esclarecer, no entanto, se vai dissolver o Parlamento ou apenas demitir o governo. Falando sobre o caso do avião retido no aeroporto de Bissau por ordens do Executivo desde o dia 29 de outubro e que está a gerar polémica no país, o presidente guineense afirmou que todo este filme é por causa do combate à droga e à corrupção que está a levar a cabo. Já sobre a sua relação com o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, o chefe de Estado lembrou que o chefe do Executivo não ganhou as eleições para chegar ao poder, mas foi por si nomeado e pode ser por si demitido.
DW África. Deutsche Welle.
Saif al-Islam, filho do antigo líder líbio Muammar Gaddafi, é candidato à presidência da Líbia. Al-Islam Gaddafi, procurado pela Justiça Internacional por crimes contra a humanidade, formalizou este domingo a sua candidatura às eleições marcadas para 24 de dezembro, na sua primeira aparição pública em vários anos. Na cidade de Seba, no sul do país, após assinar os papéis da candidatura, citou o Corão perante as câmaras. Que Deus traga a verdade ao nosso povo e eleja o honorável. Deus toma a decisão mesmo que os infiéis a odeiem. Agora, com 49 anos, Saif al-Islam foi capturado em 2011 por um grupo armado em Zenten, no noroeste da Líbia, tendo sido condenado à morte em 2015, depois de um julgamento rápido. A milícia acabaria por libertá-lo em 2017, sem deixar rasto. Al-Islam Gaddafi é procurado há 10 anos pelo Tribunal Penal Internacional sob a acusação de crimes contra a humanidade relacionados relacionados com a revolta popular de 2011, apoiada pela NATO, que culminou com a queda e a morte de Muammar Gaddafi numa guerra civil. O TPI recusou comentar a candidatura de Saif al-Islam, frisando apenas que o mandado de detenção continua em vigor. Entre os líbios, a sua entrada na corrida presidencial levanta algumas questões. Irá ele trabalhar com base na situação atual da Líbia ou dar um passo atrás? Se ele coincidir com a nova Líbia, chegará ao poder. Considero a sua candidatura injusta porque ele ainda é procurado pelo TPI e é uma figura controversa. Se os líbios aceitarem Saif, esqueceremos o passado. Se houver uma amnistia e apenas forem tratadas questões importantes, como o dinheiro público e os crimes de guerra, sem questões internas e vinganças, então acho que ele pode ter sucesso e a Líbia vai desenvolver-se. As eleições de dezembro, fruto de um laborioso processo político patrocinado pela ONU, devem virar a página de uma década de caos e violência e encerrar as lutas entre os dois governos rivais, um no oeste e outro no leste da Líbia. No entanto, a realização das presidenciais e legislativas, as primeiras na história do país, está ainda muito incerta, com o surgimento de novas tensões entre os dois campos, questões ainda por resolver sobre a lei eleitoral, bem como confrontos esporádicos entre grupos armados e a presença de milhares de tropas internacionais no país. Na sexta-feira, a comunidade internacional reunida em Paris no quadro de uma conferência sobre a Líbia apelou à realização de eleições inclusivas e credíveis e ameaçou com sanções todos os que criarem obstáculos. O líder do Conselho Presidencial de Transição na Líbia, Mohamed Al-Menfi, garante, no entanto, que o país está a caminhar para o consenso. Temos de ser otimistas e pensar que as eleições terão lugar na data marcada com um acordo dos líbios. Estamos atualmente a garantir que há consenso sobre a votação a 24 de dezembro. Esperamos ver este processo completo de forma democrática e transparente para que o poder seja transferido para uma autoridade eleita. O filho do ex-líder da Líbia é a primeira figura proeminente a formalizar a candidatura às presidenciais. A lista deverá incluir ainda o homem forte do leste do país, o general Khalifa Haftar, o primeiro-ministro Abdulhamid Al-Dbeibah e o líder do parlamento, Aguila Saleh.
DW Notícias.
O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, anunciou que vai enviar num futuro muito próximo um emissário ao Sudão para encorajar as partes interessadas a alcançar urgentemente uma solução política para a nova crise no país. 5 civis morreram este sábado por disparos das forças de segurança sudanesas numa manifestação contra o golpe militar de 25 de outubro. Os comícios convocados pelo Movimento Pró-Democracia tiveram lugar 2 dias depois de o líder do golpe, o general Abdel Fattah Burhan, se ter reelegido chefe do Conselho Soberano, o órgão governamental interino do Sudão. A União Europeia já condenou nos termos mais fortes a violência. O total de vítimas de um ataque atribuído a rebeldes ugandeses no noroeste da República Democrática do Congo subiu para 32 depois da descoberta de 18 cadáveres. A incursão insurgente atribuída ao grupo rebelde ugandês Forças Democráticas Aliadas aconteceu na sexta-feira nas localidades de Kizunga e Kamuanga, na província do Kivu do Norte. As forças do exército da RDC foram deslocadas para o local para resgatar os desaparecidos e encontrar os culpados. Uma manifestação na capital da Tunísia reuniu este domingo mais de 1000 pessoas que acusaram o presidente tunisino de cometer um golpe de Estado ao invocar perigo iminente para demitir o governo e assumir o poder judicial. Kais Saied foi acusado pelos manifestantes, reunidos perto do parlamento, de levar a Tunísia à falência e de intimidar os meios de comunicação social. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia abrem hoje caminho a novas sanções contra a Bielorrússia. Os chefes da diplomacia dos 27 reúnem-se num Conselho de Negócios Estrangeiros com vários pontos em agenda, entre os quais a situação nas fronteiras com a Bielorrússia e a instrumentalização de migrantes pelo regime de Alexander Lukashenko, que será alvo de um quinto pacote de sanções. E na Áustria arrancou à meia-noite um confinamento nacional para quem não está vacinado contra a Covid-19. A medida imposta pelo governo abrange cerca de 2 milhões de pessoas. Proíbe os não vacinados, maiores de 12 anos, de saírem de casa, exceto para trabalhar, fazer compras, dar um passeio ou para receberem a vacina. Foram as notícias. Fique agora com mais um episódio da radionovela do Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 22º episódio da radionovela Contra o Crime, a nossa língua, a nossa terra. No último episódio, Júlia e Miguel uniram-se para tentar impedir que os tiribes se vingassem dos derembas. Na esquadra da polícia, o inspetor-chefe Otávio e o agente Nuno discutem o caso.
Isto não faz sentido, inspetor. Ah. O Armando é o principal suspeito e deixou-o sair em liberdade.
Oh, Nuno, por que achas que foi o Armando que assassinou a Zaid?
Ah, as cartas de amor, é óbvio.
Ah, as cartas de amor. Então, se hoje a minha ex-namorada for encontrada morta e tu descobrires cartas de amor que eu lhe escrevi antes, sou culpado de um assassinato? Vai lá, tu consegues fazer melhor. Qual é a única coisa necessária para desvendar este caso?
Sorte.
Resposta errada. Precisas de provas e de um motivo, Nuno. Nós temos as cartas que o Armando escreveu no passado, mas não temos o motivo. Ele não é o culpado.
Ah, pois, agora que já o libertou?
O homem é inocente. Nós temos é de continuar a procurar.
Não. Nós temos de mostrar que estamos a avançar na investigação. Existe muita pressão, tanto pública como do presidente.
Eu sei. Mas não te distraias. Mantém os olhos bem abertos. Nós já eliminamos vários suspeitos da nossa lista. Só precisamos de continuar a apertar o cerco.
A sério? Eu já não estou tão certo disso. Tinha certeza que o Armando era culpado.
O Armando amava Zaida, homem. Dá para perceber que está a sofrer com a sua perda. Mas não temos nenhuma prova concreta contra ele. Por isso, deixei-o sair. Alô? Fala, Otávio.
Inspetor, preciso avisá-lo sobre um crime que está prestes a acontecer.
Quem fala?
O meu nome é Miguel.
Miguel, a que crime te referes?
Alguns rapazes terríveis estão a planear ataques de vingança neste momento.
O quê? Onde? E como sabes disso?
Porque eu estava lá. Fizemos um juramento secreto para combater os derembas, para fazê-los pagar pelo ataque aos terríveis e ao presidente.
E podes dizer-me onde estão os jovens armados?
Sim. Eles vão se encontrar num apartamento que alugaram, na Rua da Independência, número 22, no segundo piso.
Tens certeza?
Sim, inspetor. Vá depressa, por favor, antes que eles saiam.
Ok, obrigado pela denúncia. Poupaste o país de um derramamento de sangue desnecessário. Nuno! Reúne os teus homens. Precisamos de sair já.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que esta manhã perguntámos como está a correr a vacinação contra a Covid-19 no seu país. Voltamos então às respostas dos ouvintes. Zito Musé Rafa responde: aqui em Moçambique este processo está a decorrer de uma boa forma, não há nada para reclamar, há muita transparência e aconselho a todos os indivíduos elegíveis a aderir a este processo de vacinação contra a Covid-19. Eric Fuda diz que na Guiné-Bissau as estatísticas demonstram que não está a correr bem. Já Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, tem uma visão diferente. Diz que está a correr muitíssimo bem, só agora que está a ter ritmo, porque muitas pessoas tinham medo, não havia sensibilização. Rosário Ntepa escreve: Moçambique tem casos similares à Angola e Guiné-Bissau. A administração da vacina contra a Covid-19 não é satisfatória, porque não há postos de vacinação fixos durante uma semana para permitir que as pessoas conheçam o local, mas vamos todos vacinar contra a inimiga invisível. Recebemos também muitos comentários sobre a candidatura do filho de Muammar Gaddafi à presidência da Líbia. Francisco Ecolino República pergunta se será que terá ideias democráticas, vai organizar a Líbia ou virá para vingar-se do seu pai ou quererá perpetuar-se no poder depois de o alcançar. Já Lusaidi Simba considera que é o único capaz de repor a ordem e tranquilidade neste país africano, destruído pela cumplicidade internacional e perante uma passividade dos seus correligionários africanos e da própria União Africana. Acho justo que lhe seja dada a oportunidade de governar a Líbia. Para Arlindo Maquival, mataram Muammar Gaddafi e a Líbia morreu, que venha o filho para ressuscitar a Líbia. E nós agradecemos a todos pelas mensagens e comentários. Fica por aqui esta emissão. Voltamos mais logo com a emissão da noite, como sempre. Até lá, pode acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia, boa semana.